Polícia Federal nesta quinta-feira. E olha, antes de passar a bola, eu queria fazer duas pontuações. Então vamos lá, o que está acontecendo? O Flávio foi processado, Flávio é senador, foi processado pelo Lula. Disse o Lula que ele, Flávio, o caluniou. Caluniar, para você que nos ouve, é imputar falsamente alguém um crime. O Flávio fez uma postagem, enfim, mencionando o Lula, criticando o Lula no Twitter. E essa postagem é que foi alvo desse processo. O ponto aqui é que se a gente vai para a Constituição, e ainda me parece que está em vigência, não sei se até ontem, não me avisaram nada, até hoje está em vigência a Constituição. Se a gente vai para a Constituição, artigo 53, parágrafo 3º, diz que os votos dos parlamentares são invioláveis. Votos, falas e palavras de parlamentares são invioláveis, civil e criminalmente. Ou seja, o parlamentar, como um senador, pode falar à vontade. Não tem como um parlamentar caluniar alguém. Não tem como haver calúnia de um parlamentar. Aí você fala assim, ah, mas isso é relativo. Não é relativo. Esse é um direito absoluto. O direito de liberdade de expressão de um parlamentar é maior do que o de todos nós. Por quê? Porque ele fala em nome da coletividade. Perceba a importância disso. Quando um parlamentar fala algo, ele fala em nome dos votos que ele tem. Então o direito da liberdade de expressão dele não é menor que o nosso, é maior do que o de todo mundo. E você tem, a toda hora, parlamentares investigados, processados por suas falas. Pô, isso é incrível. E esses processos vêm dos seus próprios colegas, que também vulgarizam o artigo 53 da Constituição quando assim fazem. E nesse caso é ainda pior, porque tem mais. O parágrafo 6º desse mesmo artigo diz o seguinte, que deputados e senadores, olha isso, não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Ou seja, se um parágrafo do 53 diz parlamentar pode falar o que quiser, o sexto, parágrafo sexto, ainda acrescenta mais um item e diz: ele também não deve prestar nenhum esclarecimento sobre aquilo que ele pensa, fala ou escreve. Então, o que, a meu ver, tá? O que deveria acontecer nesse caso é a resposta, inclusive, que quero crer, salvo engano, se não estou ruim de memória, houve esse mesmo episódio semelhante com o Van Hatten, e o Van Hatten fez exatamente isso, que é: eu não vou dar declaração nenhuma, não sou obrigado, tenho imunidade para falar e tenho imunidade para não prestar esclarecimentos. É isso que, a meu ver, os parlamentares precisam começar a fazer. Precisa conhecer a lei e precisa aplicar a lei, lembrar os juízes de que a lei existe. Não existe calúnia de parlamentar, e parlamentar processado por calúnia não tem que prestar informação nenhuma. Tá errado, é inconstitucional fazer isso com o Flávio Bolsonaro. Musa.
É impossível discordar de você, porque você leu a Constituição e fica claro aqui.
Tem muita gente que não está nem aí para a Constituição.
Esse é outro ponto, não tem como discordar, mas tem gente que não está nem aí para a Constituição. E a pergunta, depois de tudo que você falou, que de novo, é inquestionável, fatos não se questionam, nem sequer se relativizam. Quem permite tudo isso? E quem pode parar quem detém a caneta na mão para dar de ombro para a Constituição brasileira hoje em dia?
É. Quem julga o julgador? Né? Quem julga o julgador? Quem censura o censurador? Essas perguntas, né, são sempre incríveis.
Quem escreve um código de ética e não...
Quem escreve um código de ética e quer que seja cumprida a ética, mas não cumpre a Constituição? Né? Como é que eu cumpro a ética se eu não cumpro a Constituição? Ô Mota, nos traga a luz, nos traga a sua luz aqui para... Estamos confusos.
Eu fiquei muito feliz de ouvir você falar isso, Marcília, porque você tem um enorme conhecimento jurídico. Eu sou apenas um leigo. Eu olho a Constituição, eu olhei, eu vi isso lá e eu cheguei até a pensar que eu tinha lido errado, interpretado errado. E esse episódio é apenas um episódio. Nós tivemos, nos últimos anos, inúmeros outros episódios em que decisões judiciais ou policiais afrontaram o que está escrito na Constituição e na lei. E eu sempre pensei comigo aqui, né? Eu nunca falei isso, mas eu sempre pensei aqui comigo, como é que as pessoas estão obedecendo essas coisas? E pessoas, no caso, na maioria dos casos, são parlamentares ou políticos eleitos para cargos do executivo. Como é que eles concordam em obedecer ordens que são flagrantemente ilegais, inconstitucionais? Não é preciso você ser jurista para você ler o que está escrito na Constituição, né? E para aumentar o espanto e a indignação da gente, você vê juristas, todos eles de esquerda ou de extrema esquerda, que passaram a vida inteira, ganharam a sua vida, fizeram a sua carreira posando de defensores de direitos, defensores da liberdade, defensores da Constituição, agora dizendo, não, não é bem assim, neste caso é diferente, não se aplica. Então, eu várias vezes, Marcília, me fiz essa pergunta, por quê? Que esse político, esse parlamentar, essa autoridade, não chama a mídia e diz, eu não vou cumprir essa ordem, porque ela é manifestamente ilegal. E se vocês quiserem ir em frente com essa violação da lei, da Constituição, vão em frente, deixe a história julgar o seu comportamento. E não foi só esse último caso do Flávio, é apenas um de uma longa lista em que a gente, como cidadão, esperava que alguém levantasse a mão e dissesse, isso não pode, isso é ilegal.
Ô Mota, e ó, vou dizer o seguinte, você está falando de não cumprir uma ordem ilegal, aqui é ainda pior, porque é o seguinte, não é só não cumprir uma ordem ilegal, é você ter a lei dizendo que o que você pode não fazer, que é não depor, nesse caso, é legal. Quer dizer, não é só a ordem ilegal, eu falo assim, ah, essa ordem eu considero ilegal. Não, tem uma decisão, ou tem uma lei, a Constituição, não é qualquer lei, dizendo, você pode fazer isso. Então, não é só enfrentar a ordem, é você ter um direito. Agora, esse direito precisa ser usado. Quer dizer, é de uma loucura. E ó, eu citei até o Van Hatten, eu recuperei o caso aqui. O caso é de 2024. Em 5 de novembro de 2024, o deputado Marcel Van Hatten se recusou a depor na Polícia Federal. Estou lendo aqui a matéria do Poder 360, porque foi a que eu achei. Congressista, e estou lendo aqui no meu celular. Congressista foi investigado por expor foto e criticar o delegado da Polícia Federal à frente. Lembra-se desse episódio? Que ele da bancada, inclusive.
Ele foi lá no plenário.
No
ele
plenário.
Subiu lá no plenário e disse, não vou.
Exatamente. Expôs a foto do delegado à época, o Fábio Chori, etc. Enfim, fez um discurso a esse respeito, aí foi intimado e disse, eu não vou, justamente baseado nesse parágrafo que eu acabei de mencionar. Pô, tá claro, um parlamentar não precisa expor aquilo que pensa, escreve ou diz. E veja, esse não é um direito absurdo. Esse é um direito, meus caros, para vocês aí que estão nos ouvindo, que foi construído para evitar que a ditadura, é isso, era uma reação à Constituição de 88, reagia à ditadura militar que estava no Brasil e que fazia exatamente isso. Pegava os parlamentares, pegava os congressistas e diziam assim, ah, você falou isso daí? Vem aqui, deixa eu dar um safanão em você, deixa eu te dar uma prensa, né? Tinha na ditadura, você vai ser preso para averiguação, então tinha essas prisões que não tinham motivo nenhum, não é? Você era preso para que você explicasse a sua fala, isso é parlamentares, artistas, não é? Agora é incrível, é impressionante como boa parte das pessoas que hoje olham para esses artistas e falam, ai que época, na ditadura o cara era chamado para explicar a letra da música, coitadinho dele, o Chico Buarque ia lá e tinha que explicar por que ele colocou essa ou aquela palavra. Essas mesmas pessoas que acham absurdo o Chico Buarque ter de ir lá se explicar na polícia, acham normal que um parlamentar tenha de se explicar na polícia, ou um senador, como no caso do Flávio, tenha de ir ao STF dar explicações sobre um tweet. sobre uma crítica que ele faz em redes sociais, ou seja, dentro do debate público. Como é que é possível um país desse, hein?
Porque para essas pessoas pouco importa a Constituição, porque enquanto as pessoas que eles questionam estão contra aquilo que eles acreditam, aí vale tudo. Só que essas pessoas esquecem que o chicote troca de mão. Se você dá poderes amplos a todo e qualquer governo, lembre-se que amanhã o governo que é contra você pode estar ali, o governo de turno, e aí o chicote vai voltar contra você. Então, muita atenção, porque essas pessoas que você mencionou, falam, ah, então, como eu não gosto, como ele, a pessoa não gosta do Marcel Van Hatten, não apoia as ideias dele, ah, é um partido liberal e etc, tal. Não, PL, é um partido que apoia ideias liberais, o novo, o Marcel é assim, etc. Bom, então essa pessoa, ele falou coisas que eu não gosto, vamos lá, uso da força da máquina pública, reprime tudo o que ele fala. Dane-se a Constituição, pouco importa o que está lá, porque a pessoa fala, ouve aquilo que não quer. Só que isso troca de mão.
É, e é preciso também registrar que, olha, durante esses últimos anos, a gente citou aqui o Van Hatten, ele foi corajoso à beça, porque ele sempre deu a cara para bater, ele não recuou em momento algum. E é isso que se espera que seja feito de todos os parlamentares. Nós precisamos ser salvos por alguém. Nós, da mídia, precisamos dizer aquilo que a gente pensa. Os parlamentares precisam ousar dizer o que eles pensam, não é? Porque senão os direitos vão sendo atropelados. A gente vai perdendo aquilo que a gente conquistou em 88, que é uma Constituição. Como é que a gente pode perder uma Constituição? E se a gente perder uma Constituição, sobra o quê? Sobra a cabeça dos juízes? É muito pouco. Não dá para confiar, como diz o ditado, e eu não vou citar aqui, na cabeça dos juízes e outras coisas mais. Não dá, a gente precisa ter uma lei explícita, uma lei clara, uma lei transparente e fazê-la cumprir. E aí não é só você ter a lei. Aqui no Brasil a gente se preocupa muito com isso. Ah não, precisamos fazer lei, fazer lei, fazer lei. Tem gente que tem fetiche por fazer lei, é impressionante.
É o país da burocracia.
É o país da burocracia.
É o país do carimbo, é o país do cartório.
Do carimbo.
Você precisa de um cartório de um burocrata para testar que a assinatura é tua.
Ô, Musa.
Só que aqui se faz a regra, desculpa te interromper.
Não, imagina.
No Brasil você falou a palavra boa, nós temos fetiche por regras. Então cria-se a regra e pouco importa o resultado. O que vale é ter regra.
É.
Mesmo que todas aquelas regras inibam o resultado final.
É.
Vamos manter na ineficiência, mas vamos taxar e vamos regular.
Ô Musa, quantas vezes você já não viu o cara chegar e falar assim, olha, tá tudo errado, isso aqui tá irregular, o cara cometeu enfim, tá tudo fora de ordem. Aí alguém chega e fala, não, peraí, eu tenho uma grande ideia. Qual? Eu vou fazer uma lei. Aí a pessoa não cumpre a lei, e aí vem outro parlamentar e fala assim, ah, mas como essa lei não tá sendo cumprida, eu vou fazer uma outra igual. Quantas vezes a gente tem... uma vez eu vi uma estatística, isso é uma estatística antiga, não lembro qual foi o instituto, mas um levantamento que foi feito de que 80% das leis que eram feitas dentro do parlamento depois eram barradas porque eram inconstitucionais. Então o cara tem um trabalhão, gasto público para fazer uma lei, a lei vai lá e é inconstitucional. Aí se ela passa e é constitucional, o cara não cumpre. E aí ele acha que o problema é fazer uma outra.
Além que a maioria é ruim, né?
Não é? Esse aqui, você quer fazer uma outra para que a anterior seja cumprida. É óbvio que não vai funcionar. Olha, vamos lá. A gente está com o link. É o meu xará que está no link aí, Daniel? É o meu xará. O Tribunal de Contas da União decidiu liberar o pagamento de gratificações acima do teto constitucional para servidores do próprio órgão e do Legislativo. Olha só, exatamente daquilo que a gente estava falando. De Brasília, meu xará André Anelli traz os detalhes. André, o que muda aí na prática com essa decisão do Tribunal de Contas? Boa noite.
Oi, xará, muito boa noite a você também e a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Na prática, o Tribunal de Contas da União acabou, então, fazendo com que o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, atualmente, o limite de verbas indenizatórias e auxílios, além do teto constitucional de recebimento dos servidores, seja barrado, seja, então, de certa forma, superado justamente pelos servidores, tanto do Congresso Nacional quanto também do próprio Tribunal de Contas da União. Essa decisão do TCU, que atende então a um pedido do Sindicato dos Servidores do Congresso Nacional e do próprio TCU, teve uma votação de 8-1, ou seja, foi quase uma unanimidade, apenas quem votou contra a possibilidade, então, de superar esse teto dos vencimentos mensais foi justamente o presidente da Corte de Contas, o ministro Vital do Rego. A gente destaca que essa votação massiva, favoravelmente a romper o teto remuneratório, que tem como referência o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, atualmente de R$ 46.300, havia sido uma recomendação contrária por parte da área técnica do TCU. Ou seja, em outras palavras, a área técnica do TCU recomendou que o pedido fosse arquivado, justamente porque iria ao encontro daquilo que já decidiu o Supremo Tribunal Federal e também porque, na avaliação da área técnica do TCU, não havia legitimidade do sindicato que fez esse pedido em, justamente, então, recorrer à Corte de Contas. Mesmo assim, os ministros do Tribunal de Contas da União entenderam que não se tratava, então, de verba indenizatória, não se tratava de auxílio, mas sim de uma parte da remuneração que ficaria separada dos salários. A gente relembra que essa decisão, que foi proferida, portanto, pelo Tribunal de Contas da União, vai beneficiar cerca de 25.700 servidores, com um impacto estimado em R$ 211 milhões por ano. O teto da remuneração mensal dos servidores, como eu disse, é baseado nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente em R$ 46.300. Inclusive, quando o próprio Supremo Tribunal Federal acabou regulamentando essa questão do teto, do limite do salário dos servidores, ainda houve também a possibilidade de 35% de verbas indenizatórias, de auxílios, e aí sim é o chamado penduricalho, ou seja, um acréscimo permitido pelo Supremo Tribunal Federal de R$ 16.000 acima desses R$ 46.300, e mais um acréscimo de 5% por quinquênio, ou seja, 5% a cada 5 anos que o servidor complete no cargo. E esse acúmulo, ele acaba se tornando, então, cumulativo, porque se o servidor tiver 35 anos de experiência no cargo, efetivamente desempenhando essa função, ele pode somar até 7 quinquênios, o que representa, então, outro adicional de 35%. Na prática, André, o que representa, então, esse limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal é que o teto do funcionalismo é, sim, de R$ 46.300, mais 35%, que seria mais R$ 16.000, e mais 35% seriam mais R$ 16.000, ou seja, mais R$ 32.000 ao todo, justamente então de quinquênios, o que levaria os vencimentos dos servidores públicos a um valor próximo de R$ 80.000 e gerando então um impacto cada vez maior nas contas públicas. Agora, o Tribunal de Contas da União, vendo mais uma exceção para toda essa conta que já é bastante permissiva, fazendo justamente com que seja possível para aqueles cargos de chefia e de direção vinculados ao Congresso Nacional e também ao Tribunal de Contas da União, que as chamadas gratificações não entrem justamente então nessa conta e passem a ser consideradas como verba remuneratória, que não entram na contabilidade do teto de gastos. André.
Ô, Xará, olha, eu até me perdi aqui com tanto quinquênio para lá e quinquênio para cá. Enfim, a coisa vai se somando, mas é uma bolada isso, não? E gratificação, e pendura ali, pendura aqui. Você gosta de... Ô, André, você gosta de Vinícius de Moraes?
Gosto sim.
Porque você sabe que foi, disseram que o hino, dizem, né, que o hino do Brasil é Evidências, aquela música lá, né, que o Chitãozinho Chororó canta, o Chitãozinho Chororó, né?
É a música mais ouvida do
Musa, Brasil. Musa gosta de Chitãozinho Chororó, ele sabe. Mas eu acho que a maior, a grande música, o hino do Brasil devia ser a Casa. Sabe a Casa, a música do Vinícius de Moraes, que ele fala, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Lembra dessa música infantil? Pois é, acho que essa devia ser o hino do Brasil. A nossa casa aqui não tem teto, não tem nada. Esse teto é explodido de... A gente falta dinheiro aqui, mas sobra dinheiro nessa casa aí, enfim, desse povo todo que vai ganhando penduricalho. Incrível, né, Xará? Obrigado, viu, pelas informações. Boa noite aí pra você. Você gosta de Vinícius de Moraes, Mota? Ou você prefere Chitãozinho e Xororó?
Eu gosto, a minha obra preferida do Vinícius de Moraes é o Soneto da Fidelidade, não é isso? É dele?
É dele. Que depois o Tom Jobim musicou, né?
É. Mas em relação a essa história aí, eu acho que o que fica evidente é o seguinte: se é o Estado que decide que regras que vão ser aplicadas ao próprio Estado, o Estado vai sempre decidir favoravelmente a ele próprio, né? E aí a gente vê mais uma vez que essa história de controle, de limite, de teto, é tudo história da carochinha. Porque o Brasil criou um teto constitucional peronomútil, é relativo, é igual à democracia brasileira. Às vezes se aplica, às vezes não se aplica. E eu fico imaginando o trabalhador brasileiro, como é que ele reage a essas justificativas, né? Olha, aqui nós vamos aplicar o teto sim, porque isso é remuneração. Mas ali, ali, ali não se aplica, porque é verba indenizatória, companheiro. É tudo dinheiro entrando na conta do cidadão. Eu gostaria que esse mesmo critério valesse para o trabalhador. Imagina um sujeito que trabalha o mês inteiro para chegar no fim do mês ganhar 3 mil, 4 mil reais. Uma fração de uma das verbas indenizatórias que a gente falou aqui. Então faz o seguinte, aprova amanhã, Congresso Nacional, uma lei dizendo o seguinte: 50% do salário que qualquer brasileiro receber vai ser, a partir de agora, considerado verba indenizatória. É porque o brasileiro vai usar aquilo para comprar roupa, para pagar o seu aluguel, para pagar a escola dos filhos. Por que que o cidadão brasileiro comum também não tem direito à verba indenizatória? Vamos fazer isso, vamos ser coerentes. Ou então essa história de que todo mundo é igual perante a lei é mais uma historinha da carochinha.
Ô Mota, você falando, eu me lembrei aqui da uma juíza, acho que de uma desembargadora do Pará, que há algum tempo, foi em janeiro, abril desse ano mesmo, e ela falou que, vou até ler aspas dela aqui, que a gente dizer, tá falando dos juízes, né? Penduricalho não é só coisa de juiz, bom que se diga. Mas enfim, estava aqui falando dos juízes, ela disse que essa história de falar que tem verbas e mais verbas e mais verbas, que isso é um privilégio, um penduricalho, ela disse que é um absurdo, que penduricalho é uma expressão chula e vagabunda, a expressão, que jogaram em cima da magistratura e que os magistrados, segundo ela, estão próximos de um regime de escravidão. E aí, Musa, você concorda com isso?
Quando nós olhamos quem são os detentores das maiores fortunas nos Estados Unidos, grande parte está nas mãos de empresários. Empresários esses que produzem algo que as pessoas demandam, por livre oferta e demanda. Você produz alguma coisa que é interessante, as pessoas compram, porque agregou valor a você, seja o produto ou o serviço. Então, o que eles produziram gerou valor ao todo e aí eles amealharam ali a fortuna deles, merecido. Aqui no Brasil saiu, e a gente falou aqui há uma semana, quem são os que mais têm patrimônio no Brasil? O primeiro titular de cartório, aquele que precisa de um carimbo para atestar que é você, que não existe em vários países já há muito tempo. Depois vem os membros do judiciário. Como é que você precifica quanto vale um serviço que algum membro do judiciário faz, sendo que o que paga o salário dele nada mais é do que a forma como eles tiram, extorquem a propriedade privada de todos nós, chamada de impostos. O que eu quero dizer é impossível você metrificar isso. Então, por que 45 mil? Por que 40? Por que colocar um teto para eles? Como é que você metrifica esse tipo de coisa? Quanto que essa pessoa agrega de valor para a sociedade em números? Por que 40 mil? Por que 45? Quem define isso? Como o Mota muito bem falou, são eles que definem as suas próprias regras. E eles definem a tal da regra do teto que deixou de valer quando esse governo assumiu. E antes da nova regra deles ser desenhadas e passar a valer, o tal do arcabouço fiscal, que é natimorto, como eu apelidei desde o começo por uma questão matemática, eles aprovaram aquela PEC do estouro de quase 200 bilhões de reais. O que, que eles fizeram ali? Criaram uns fundos privados, abasteceram de dinheiro público, porque a regra não estava valendo ainda, então ele podia usar e colocar o dinheiro onde quisesse, e esse dinheiro hoje distribui o populismo que a gente está vendo. Vários deles. Esse ano foram 215 bilhões de reais injetados na economia e eles conseguiram que apenas 15 bilhões passassem por dentro do teto. O resto são artimanhas para abastecer esses fundos para distribuir para as pessoas em forma de populismo. A regra não vale de mais nada. O déficit, ninguém mais olha o déficit, porque ele é uma grande mentira. O que se olha hoje é a relação dívida-PIB, que a gente mencionou ontem, que de 185 países, o Brasil foi o segundo está nessa colocação entre 2022 e 2025.
E sabe, Musa, o que me irrita nessa história é o seguinte, você tocou num ponto que é bastante importante e que tem a ver com o universo jurídico. Porque é o seguinte, quando você não tem um valor definido, o problema aqui não é se o juiz, o servidor, o parlamentar vai ganhar 10, 20 ou 30 ou 100 ou 1 milhão.
Não é
esse o ponto.
Eu trouxe vários exemplos de números.
Exato. Tá aí. Maravilha. Se nós, então, entendermos que um parlamentar tem que ganhar 10 bilhões de reais por mês, tá bom, tem dinheiro para pagar? Tem. Ele merece.
Ele gera esse valor?
Ele o quê?
Ele gera esse valor? Porque o número que define, ele tem que agregar valor.
Sim, você já está pedindo um pouco demais. Eu acho que aí nem se for 10 mil, reais. Mas enfim. Seja como for, o fato é o seguinte. Você quer, nós todos, enquanto sociedade, decidimos que o parlamentar, que o servidor público, o juiz, todo mundo vai ganhar 1 milhão de reais, todos eles, por mês? Legal. Vamos colocar, então, isso na lei. Vamos colocar, então, isso no teto. É isso que precisa ter. É essa a questão. Por quê? Porque se o teto é 10 e eu pago 1 milhão, eu não tenho como fiscalizar. O meu problema é esse. E aí você fere a Constituição. Constituição no artigo 37, que entende que a publicidade, a transparência são princípios da gestão pública. Se a gestão pública for impossibilitada, porque eu não sei quanto cada um ganha, eu vou descobrir depois. Nós estávamos vendo aqui o nosso repórter falando, é quinquênio para lá, quinquênio para lá, ninguém entende nada, porque não tem como você aferir. Cada um ganha uma coisa, é a gratificação do Natal, é a gratificação, direito terno, direito sauna, direito não sei mais o que, berçário pro filho, enfim, quando você vai ver, você não tem mais controle, e se não tem controle, não tem gestão, e se não tem gestão, não tem transparência, e se não tem transparência, você abre um precedente imenso para corrupção. E esse é o ponto. A gente acha que os servidores são importantes, pague-se a eles. Pague-se, mas coloque-se na lei, coloque-se na Constituição, coloque-se explicitamente qual é a regra para eles ganharem aquilo. Não precisa nem, viu, Musa, dizer, ele vai trazer isso de volta. Porque isso também, eu acho que a gente precisa ter funcionário público e servidor, independente do se ele performa ou não. Alguns serviços são essenciais, independente da performance. Por exemplo, se eu vou pagar com o dinheiro do Estado um juiz, como é que eu vou aferir a performance? Hoje o CNJ, por exemplo, afere a performance de um magistrado dizendo que ele em 100 dias precisa dar uma decisão. Aí ele dá uma decisão ruim e tá ok? Não tá ok. A decisão que ele precisa dar, ele tem que dar 10 decisões por dia. Aí ele dá 10 decisões péssimas, tá bem aferido? Não tá bem aferido. Então o problema não é necessariamente o que esse servidor retorna. A meu ver, o problema é a falta de transparência. Isso é absolutamente vergonhoso que nós sigamos naturalizando isso e chamando de gratificação, de não sei o que, penduricalho. Cada hora a gente inventa um nome novo para o absurdo. Olha, votem lá na nossa enquete, na página do programa Os Pingos nos Is no YouTube. O governo Lula conseguirá reverter as novas tarifas dos Estados Unidos, sim ou não? Vote e a gente agora vai para um rápido intervalo e voltamos já.
Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is.
PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela.
Pra ficar no interior.
Menos é mais.
Quando eu
contarei. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel.
Eu
e muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de.
A melhor rádio.
Jovem. A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem. Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa Damar.
Eu, Nando Reis.
Aliás, é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh,
the sound of the future.
ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
Olha, uma coisa que não tenho como deixar de perguntar é o seguinte. O Zema, né? O Zema, ele tinha um ruído com parte do Partido Novo. Houve até uma discussão com Santa Catarina a respeito de um rompimento. Alguns personagens do Novo também se insurgiram contra o Zema. A minha pergunta é a seguinte: por que desse ruído e se já houve uma pacificação dentro do Novo? Ele está preparado para seguir de forma unida?
Isso está totalmente pacificado. Eu acredito que esses ruídos são normais num partido onde você tem muitas lideranças com opinião. É natural. E o Novo não é uma autocracia. Nós somos um partido democrático mesmo. Todo mundo ali pode falar e ser ouvido. Mas a questão que envolveu alguns diretórios do Sul é mais em função de coligações que nós tínhamos já adiantadas com o PL, que aquilo poderia gerar algum ruído ou outro, mas isso está pacificado. O Zema, ele tem muito crédito perante toda a direita, né? Está enfrentando os intocáveis de Brasília, né? Comprou uma briga homérica contra um dos principais ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive foi denunciado, né? Está no STJ respondendo um processo completamente descabido, né? Por causa de uma sátira. E ele tem, como eu disse, todos os predicados para provar para a sociedade, mostrar para a sociedade que ele tem a competência para resgatar o país desse fundo do poço onde a gente se encontra. Evidentemente que tem outros candidatos à direita, tem o Flávio, tem o Caiado, mas esse primeiro turno também serve de uma maneira como uma prévia à direita. E há um acordo tácito de que aquele que passar para o segundo turno receberá o apoio de todos os outros para a gente enfrentar o PT.
Musa.
Eduardo, prazer estar aqui contigo de novo. Obrigado. Bom, eu queria... A gente estava conversando um pouco aqui. Eu tenho um irmão que mora em Santa Catarina há 20 anos e eu vou para lá há muitos anos. Então, eu testemunhei esse crescimento de lá. E quando nós isolamos os índices que a gente percebe de renda, de desemprego, de taxa de analfabetismo, de uma série deles, você tem índices em Santa Catarina que se assemelham muito mais ao primeiro mundo do que, de fato, um país pobre como é o Brasil, né? Como é que a gente faria, na tua opinião, para conseguir exportar boas ideias de um Estado que sempre foi pouco falado, mas que continua, na minha opinião, sendo pouco falado, mas tem talvez os melhores números do Brasil?
Acho que Santa Catarina, e aí eu falo com catarinense com orgulho, mas tem algumas características que diferenciam do restante do Brasil. O primeiro deles talvez seja a própria colonização, porque durante muito tempo ali, durante o Brasil Império, Santa Catarina foi uma província esquecida, né? Haviam apenas três vilarejos ali de São Francisco, Desterro, que hoje é Florianópolis, e Laguna. E só depois, com a chegada dos açorianos, no século XVIII, é que Santa Catarina começou a ter uma população mais robusta. Mas o fato de ser esquecido pela província, ser esquecido pela capital, também fez com que a própria população tivesse que se organizar de maneira a gerar sua própria riqueza. Então, Santa Catarina não tem grandes estatais, Santa Catarina não tem recursos minérios. Então, a própria população, depois com a vinda dos alemães e dos italianos, sobretudo gaúchos, descendentes de italianos que colonizaram o oeste de Santa Catarina e trouxeram o agronegócio, os alemães que vieram ali para o Vale do Itajaí, para o norte do estado também, e desenvolveram uma indústria muito forte. Nós temos hoje a WEG e tantas outras, né? Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau, Itajaí com os portos. Então, tudo isso permitiu com que o Estado conseguisse crescer sem depender dos políticos. Santa Catarina cresceu apesar dos políticos. E também, eu acho que tem uma característica muito importante, é que Santa Catarina nunca foi governada pelo PT.
Então, só para finalizar, depois desse esquecimento que fez tão bem para ele, porque tudo cresce não pelo Estado, mas apesar dele, o Lula vai lá e fala que o Estado tem uma síndrome de grandeza. Agora talvez ele comece a crescer os olhos lá para cima.
Chegou a dizer que o Estado, algumas pessoas do Estado eram fascistas? Teve essa fala?
Inclusive. Algo do nazismo.
Teve uma referência. Quer dizer, como se...
Mas eu dei as aspas que é síndrome de grandeza que ele falou que o Estado tem.
Para a esquerda, parece que todo mundo que não é esquerda é fascista.
É fascista e é a típica estratégia de dividir a própria nação, né? Então, esse Estado não vota em mim, então nós vamos taxá-los de fascistas, de nazistas, de entreguistas, enfim, todos esses istas que a esquerda gosta de nos acusar.
Você tinha complemento?
Não, era isso mesmo.
Mota, chega mais, chega na roda, chegue à nossa roda.
Eduardo, você já está um tempo à frente do Novo. O Novo continua sendo um partido diferente dos outros, né? Um partido fundamentalmente baseado em ideias. Você já viveu aí dentro do Novo algumas crises e das crises do Brasil também. E você é um presidente de partido diferente da maioria dos outros, que são políticos profissionais. Né? Então eu queria perguntar a você, durante esse tempo em que você está à frente do Novo, quais foram as principais lições que você aprendeu sobre política que você não sabia antes?
Olha, definitivamente eu aprendi a ter um pouco mais de paciência, né? O Novo... Você sabe muito bem, né, Mota, mas quando eu entrei lá em 2013, eu ainda estava na faculdade, saindo da faculdade, começando a ajudar a coletar as assinaturas, todos nós tínhamos uma visão utópica da política, do Brasil, e de que uma ideia de que nós conseguiríamos alcançar, chegar nesse resultado com uma certa rapidez. Hoje eu não tenho mais esse sonho, né? Eu não abandonei meus ideais, mas eu deixei de ser um idealista. Eu aprendi a ser mais pragmático, sabendo que pragmatismo tem limites, né? Acho que o pragmatismo ele serve para a gente atingir grandes objetivos e não para vender os nossos princípios e valores. E também fico cada dia mais convencido de que o Novo é a única solução de longo prazo para o Brasil. É o único partido que reúne um sistema de governança diferenciado, né? Hoje está esse caso agora das emendas parlamentares, presidente de partido indica, isso nunca aconteceu dentro do Novo, até porque o Novo separa a gestão partidária da gestão pública. Eu sou presidente do partido, eu não posso ser candidato, eu não posso ter um mandato eleito. A minha função é fazer a gestão do partido, buscar candidatos, preparar candidatos, organizar a estrutura interna do partido. E a função dos mandatários, dos deputados, dos governantes é governar, né? E a gente, algumas coisas evidentemente decidimos juntos, mas cada um assume a sua função. Fora isso, um partido tem um programa de compliance muito rígido. Todos os candidatos do partido passam por um background check. A gente puxa a capivara de todo mundo. Se aparecer uma bandeira vermelha ali, algum pedido, já aconteceu de ter pedido de prisão em aberto, processo por corrupção, a gente simplesmente corta na hora. Não vai ser candidato pelo Novo. Nós vamos colocar uma régua moral alta, porque nós queremos que a sociedade veja os representantes do Novo e nessas pessoas eu posso confiar, né? E outra é um partido que tem convicções muito fortes, porque rodando os corredores de Brasília e das assembleias legislativas, o que nós percebemos é que muitos mandatários eleitos, deputados, estão lá sem ter convicções reais daquilo que defendem. Então você é muito suscetível ao lobby, você passa a ser muito suscetível inclusive à corrupção, né? E no Novo não, nós temos pessoas que têm convicções liberais, conservadoras, muito firmes. Isso garante que os valores e os princípios do partido se preservem ao longo dos anos. Pode ter uma diferença de pensamento aqui e ali, mas o contexto geral é preservado. Então, eu acho que seria isso. Não abandonei meus ideais, mas deixei de ser idealista e continuo acreditando que o Novo é a única solução para o Brasil.
O Eduardo, a gente, se falou de emendas, nós estamos às voltas com a decisão, as decisões do ministro Flávio Dino, de que as emendas têm de ser assim, têm de ser assado, não pode orientar a emenda. Eu já comentei, inclusive, aqui no programa, que uma coisa é você orientar um líder partidário, de um partido grande, faz parte até, de alguma forma, do jogo, a orientação de emendas. Não pode haver desvio. Mas há uma certa criminalização de tudo isso, me parece, vindo do STF. E, por isso, acende-se também uma bandeira, um alerta, né? Amarelo para os partidos a partir de agora, já que estamos começando o período eleitoral. Como é que o Novo lida e pretende lidar com essa questão?
Ah, são vários pontos. Primeiro, com relação à emenda parlamentar, se dependesse de nós, nem existiria, né? A emenda parlamentar é uma distorção de alocação de recursos ineficiente que gera incentivos errados, né? Você passa a julgar um deputado não pela sua qualidade legislativa de fiscalização ou de representatividade de princípios, mas sim por quanto dinheiro ele traz para a base, né? O que não necessariamente deveria ser o correto. Há uma falta de transparência e de prestação de contas generalizada, porque muitas dessas emendas sequer vão para entes públicos, vão para entidades privadas que não prestam contas, enfim, a gente não sabe por onde esse dinheiro entra. E o volume aumentou muito, né? Nós saímos de 50 bilhões de emendas parlamentares em 2025 para 60 bilhões agora em 2026. Isso é muito mais do que ministérios importantes como o Ministério da Infraestrutura, né? A gente anda pelas nossas estradas e veja, não é possível que, né, o poder público tem achado que faça mais sentido colocar 60 bilhões em emendas parlamentares, que tem alocação ineficiente, e a gente tem um orçamento do Ministério de Infraestrutura, sei lá, de 12, 14, 15 bilhões de reais. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é essa invasão de competência constante por parte do Supremo Tribunal Federal na atividade parlamentar, na atividade legislativa. Acho que passou de todos os limites, isso aqui já não é mais novidade para ninguém. E essa eleição vai ser crucial no que diz respeito à direita ocupar espaços, sobretudo no Senado, para fazer frente a esse tipo de intimidação, de perseguição e de censura promovida por muitos dos ministros hoje do Supremo Tribunal Federal. Então, o Novo nunca se furtou a essa luta. Como eu disse, o próprio nosso pré-candidato à presidência, Romeu Zema, sempre se posicionou em relação a esse tipo de abuso. E teremos excelentes candidatos ao Senado para nos representar. O Marcel Van Hatten, no Rio Grande do Sul, está liderando as pesquisas. Deltan Dallagnol, liderando as pesquisas também no Paraná. Ricardo Salles, aqui muito bem colocado nas pesquisas como candidato da direita em São Paulo. Então, Sebastião Coelho, no Distrito Federal. Carlos Santana, em Pernambuco. Mauro Campos, no Rio de Janeiro. Candidatos com calibre para nos representar no Senado e fazer frente a esses abusos do Supremo Tribunal Federal também, Marcília.
Oi, Eduardo. E, bom, você falou do Zema. Há alguma chance ainda? O Zema ensaiou ser vice do Flávio, teve aquela conversa. Há ainda a chance de uma composição com o Flávio ou eventualmente com algum outro candidato? Esse primeiro turno ainda teremos alguma novidade em relação ao novo?
Não vejo nenhuma possibilidade de composição entre todos os candidatos hoje no campo da centro-direita à direita. Eu acho que vai fragmentado. Não acho que esse seja um problema, porque no Chile foi assim e a direita foi bem sucedida no Chile. Acho importante ter muitos candidatos, inclusive essa é uma tese que nós já defendemos há um certo tempo, né? Cada candidato consegue, além do seu voto de opinião, também seus votos regionais, seu histórico, o eleitor que vota na pessoa, nem tanto na ideia. Então, tudo isso é importante para a gente levar a eleição para o segundo turno. Acho que ter segundo turno é importante porque, em geral, infelizmente, hoje no Brasil, o sistema de compra de voto, sobretudo nos rincões mais longínquos do nosso país, ele acontece no primeiro turno, né? Porque quem tem essa motivação, em geral, é o deputado federal, o deputado estadual, que vai lá e leva o ônibus e paga a comida, enfim, pão com mortadela. E no segundo turno isso é tudo desmobilizado porque a eleição do deputado é no primeiro turno, né? Então no segundo turno isso tende a se desmobilizar, como o nosso eleitor, em geral, não se vende. Nós entendemos que é importantíssimo levar a eleição para o segundo turno.
Muito bem, Eduardo, queria te agradecer. Muito boa noite, obrigado pela entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Pingos nos Is.
Eu que agradeço, muito bom estar aqui. Marcília, Musa, Mota, uma honra estar sempre com vocês e aguardo mais um convite.
Maravilha. Olha, e de acordo com a coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, as eleições do novo presidente do Conselho da Vale chegam à reta final, com acusações de que o governo Lula tenta interferir no resultado da eleição. Dois candidatos disputam o cargo, o atual vice-presidente Marcelo Gasparino e Manuel Lino Silva de Souza Oliveira, conhecido como Oli. Ele foi indicado pela Previ e o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. No dia 11 de junho, a Previ, que tem 7% e é a maior acionista da empresa e atua alinhada com o governo, apresentou proposta de destituição do então presidente do colegiado, Daniel Stieler, e propôs o nome de Oli para o seu lugar. O Stieler resistiu com o apoio de outros conselheiros, mas acabou renunciando. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, investiga se ele fez isso em troca de alguma compensação financeira. Mota, você acha que tem coisa aí?
Bom, Roberto Campos já dizia, né, que no Brasil, empresa privada é aquela que é controlada pelo governo, e empresa estatal é aquela que ninguém controla. Então, dizendo em outras palavras, no Brasil ninguém escapa da interferência do governo, porque isso faz parte da mentalidade esquerdista. É a ideia de que o governo sabe mais do que todo mundo e precisa interferir em tudo. E o curioso, no Brasil isso aconteceu inclusive durante o regime militar, uma época que muita gente chama de regime de extrema-direita, né? Pois é, no Brasil até a direita tem tinturas de esquerda.
E essa interferência, né, Mota? É óbvio que é resultado de um Estado gordo, do Estado inchado, do Estado que tem serviços desnecessários, estatais de monte, que servem a isso. Justamente a possibilidade de intervenção, seja para você botar a tua gente em certos cargos, seja para você praticar atos que não são muito republicanos, né, Musa?
Claro, e isso está por trás de uma ideia antiga, que é justamente você restatizar uma boa parte das empresas. Eles falam abertamente a respeito disso, né? A Vibra, que era a antiga BR distribuidora, eles falam que gostariam de restatizar, assim como também a refinaria na Bahia. Enfim, a Vale não é a primeira entrada que o governo Lula tenta fazer. Quem não lembra quando ele tentou emplacar o Mantega para presidente do conselho? Através da Previ, que detém 7% do capital, como você falou. Mas isso não acontece assim. A gente lembra, por exemplo, eu lembro muito bem do caso do João Fukunaga, que é um escriturário do Banco do Brasil, que ele sempre foi alinhado ao PT abertamente, e ele foi colocado como presidente da Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. E ele tinha ali sob gestão 300 bilhões de reais. Gente, esse é o meu dia a dia, assim, você fazer gestão de capital. E ele nunca trabalhou com isso. A dificuldade de você gerir 300 bilhões de reais sem você nunca ter tido uma experiência, você é presidente, isso significa que é pura intromissão para você colocar alguém político dentro das instituições para que você tenha ali uma intromissão muito maior. E voltar no que o Mota falou, o Estado ter presença em absolutamente tudo, porque dali ele chupinha uma boa parte do orçamento e controla aquilo que ele julga ser interessante.
E um país como o Brasil, que é muito grande e, portanto, tem muito dinheiro, né? Você ter muita empresa, é muito dinheiro, muita empresa, claro, muita possibilidade de margem para você manobrar. Política manobrar partidária. Politicamente. Quer dizer, e aí a gente fala, bom, vamos solucionar isso daí? Como? Vamos terceirizar? Né? Vamos desestatizar essas empresas? Ah, não, vocês querem vender o país. Aí entra a história da soberania, né, Mota? Aí a soberania aparece de novo.
Essas duas questões estão muito misturadas. Né? A ideia profundamente esquerdista, que contaminou muita gente no Brasil, de que, olha, a gente tem um problema, então alguém tem que fazer uma lei, o governo tem que se envolver, né? De que as pessoas que estão no governo, de alguma forma, sabem mais do que a gente. E o outro fator nessa história é lógico, né? Quando você toma o comando ou influencia o comando de uma grande organização, é muito dinheiro envolvido. Então, mesmo que você não faça nada ilegal, mesmo que seja tudo dentro da lei, você pode chegar lá e sugerir, olha, você vai fazer uma contratação de um serviço de limpeza aqui para suas instalações, 40, 50 milhões por ano, não contrate essa empresa não, dá uma olhadinha nessa empresa aqui do meu amigo. E aí, de pouquinho em pouquinho, são construídas essas enormes fortunas que a gente vê com os políticos, né? Gente que nunca teve nenhuma atividade na vida que não fosse ser político e ficaram milionários.
É muito amigo, tem muito amigo no Brasil. O problema do Brasil é a amizade, muita amizade. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Os pingos nos is, Jovem Pan. Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026, tradição e atravessa gerações. Apoio Donas de.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Informação,
música,
entretenimento.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan. Jornal da Manhã Regional. Primeira edição.
De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Caros, claro que na prática, né, a teoria é outra. Então, você acha que vai dar em alguma coisa isso, Musa? Rapidinho.
Eu acho que... eu ia até te perguntar quais poderiam ser essas punições, porque assim, fundamento para isso, provas contundentes para mostrar lá no tribunal, eu acho que há de sobra. A questão é como funciona o TPI, de fato, é técnico mesmo, e se sim, e aparecer alguma punição, qual seria essa punição na prática?
A punição, em tese, o TPI, que é o Tribunal Penal, ele pode prender, inclusive, como já aconteceu, né? Mas... no dia a dia a gente não tem a menor chance disso acontecer, até porque, enfim, nós estamos falando de, sei lá, líderes como Saddam Hussein, esses caras aqui acabaram punidos. Mota, mais publicidade do que efetividade nessa medida? Rapidinho, para a gente, que a gente está no finzinho do programa.
É uma medida de cunho moral, uma medida importante para a história. Todo abuso estatal deve ser denunciado. Não há nenhuma dúvida sobre isso.
Muito bem, meus caros, temos a nossa enquete. Vamos dar o resultado da enquete. Olha lá. Governo Lula conseguirá reverter as novas tarifas dos Estados Unidos? Sim, com negociação, 17%. Não, a medida deve permanecer, 83%. Ou seja, o povo está descrente. A gente tem aí poucas chances de uma real reversão. Me parece que realmente, do jeito que a coisa está, é isso que vai acontecer. Ou seja, seguiremos com as tarifas. A gente está terminando o nosso Pingos nos Is de hoje. Boa noite, Musa. Boa noite, Mota. Seguiremos agora com a nossa programação.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, aos destaques do dia na Voz do Brasil.
O governo brasileiro repudia a decisão dos Estados Unidos em impor tarifa de 25% sobre produtos nacionais.
O plano estabelece medidas para empresas atingidas pela taxação. Graziele Bezerra.
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o plano Brasil Soberano, criado durante o primeiro tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, será ampliado.
Produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos poderão renegociar dívidas.
É o que estabelece medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Thaís de Araújo.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos.
Controle do diabetes. SUS começa a oferecer insulina glargina, um medicamento de ação prolongada.
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos e idosos com mais de 70 anos. Natália Koslick.
A insulina glargina ofertada pelo SUS permite um controle mais estável da glicemia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.